Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam bem-vindos a mais uma aula de enriquecimento do nosso vocabulário. Bom, nessa aula nós vamos começar a entrar no assunto de conversação, beleza? Conversations, conversações. Né? Mais para frente, no intermediário, a gente vai se aprofundar nesse assunto. Então, nessa aula a gente vai servir para dar uma pincelada, tá? Vamos aprender aí um vocabulário de 62 palavras, frases e expressões comuns, né, que fazem parte de uma conversa, de iniciar uma conversa, ou de falar o que que você está fazendo, né? Depois nós vamos ver algumas outras expressões separadas por tópicos, por exemplo, como ser gentil e educado, quando você está conhecendo alguém pela primeira vez, demonstrando interesse, né? Algumas perguntas para você fazer e manter uma conversa, entre outros, beleza? Então, já fica preparado com seu caderninho aí na mão, do lado, né? Já deixa um copinho de água do lado também, que você vai treinar bastante pronúncia aqui nessa aula. E vamos lá, mão na massa. Você vai acompanhando comigo aí no corpo da aula. Enquanto eu falo, você faz a leitura e associa as palavras. Já sabe como funciona nossas aulas, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar aí na primeira tabela, que é de Personal Information. Personal Information é quando você está falando as suas informações pessoais, né? Nós temos aí First Name, que é o primeiro nome, né? Temos do lado Last Name, que é o último sobrenome, né? O last name é o seu último nome utilizado. Aí embaixo, na linha de baixo, nós temos Address significa endereço, tá? Então, quando alguém pergunta para você, What's your address? Qual é o seu endereço? What's your address? Beleza? É isso. E logo do lado de address, nós temos zip ou Postal Code, tá? Zip e Postal Code, você vai ver os dois sendo utilizados, significam o seu CEP, né? Aquela numeração que identifica a sua rua. Zip ou Postal Code, beleza? Então vamos entrar na nossa segunda tabela, onde nós falamos de Time Expressions. Time Expressions, nós falamos de expressões temporais, né? Expressões de tempo. Vamos ver aí. Na tabela, eu vou falar primeira linha, que é a primeira coluna, depois a segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna, depois segunda coluna, tá? Vamos indo assim de lateral e depois descendo. Igual caranguejo, lateral, sabe? Ó, primeiro nós temos a day. A day significa por dia, né? Então, se você faz exercício 10 minutos por dia, você pode falar I exercise 10 minutes a day. 10 minutes a day. 10 minutos por dia, tá bom? Logo do lado nós temos all day long. All day long significa o dia todo, o dia inteiro. All day long. Beleza? Na linha de baixo nós temos a month. A month significa por mês. A month. Por exemplo, eu vou no médico uma vez por mês. I visit the doctors once a month. I visit the doctor once a month. Once significa uma vez, tá? Once, uma vez. Once a month, uma vez por mês, ok? Do lado nós temos a week. A week é por semana. A week. Então, eu vou na academia uma vez por semana. I go to the gym once a week. I go to the gym once a week, tá? Ou se você vai duas vezes por semana, você usa twice a week. Twice significa duas vezes. Once, uma vez. Twice, duas vezes, tá? E aí, três vezes não tem uma nomenclatura específica. É three times mesmo, tá? Só pro uma vez e duas vezes que você tem essas palavras específicas. Mas voltando aí para nossa tabela, a week é por semana. Então, se você vai na academia duas vezes por semana, you visit the gym twice a week. Duas vezes por semana, tá? Embaixo e na primeira coluna nós temos a year. A year significa por ano, né? Então, por exemplo, você vai no nutricionista uma vez por ano. You go to the nutritionist once a year. Once a year, beleza? Logo do lado nós temos first time. First time é a primeira vez. First significa primeira. E time, né, significa vez aí nessa ocasião, porque time pode significar tempo também, beleza? Embaixo nós temos dinner, dinner, que é o jantar, do lado, lunch, lunch, que é o almoço, né? Aí embaixo, e na primeira coluna temos next time, que é da próxima vez, next, da próxima, né? Próximo. Então, next time, próxima vez. Do lado, once again, olha aí a palavra once aparecendo, once again, é mais uma vez, tá? Então, again é de novo, significa de novo. Então, once again é mais uma vez, né? Embaixo nós temos weekends, weekends, week significa semana e end final, tá? Então, quando a gente junta, forma uma palavra, weekends, que é o fim de semana, ou fins de semana, né? Que aí tá no plural, weekends, fins de semana, tá? Do lado nós temos morning, morning, morning significa manhã, morning. Embaixo, afternoon, afternoon, que é tarde, afternoon. Do lado, evening ou night, né? Já aprendemos que evening é de cumprimento. Quando você chega no restaurante, você fala good evening, boa noite, né? Good evening, é um cumprimento. E quando você vai embora do restaurante, você fala good night, que é uma despedida. Good night, boa noite, tá? Embaixo, na primeira coluna, nós temos this time. This time significa dessa vez. Então, quando você vai acontecer alguma coisa, por exemplo, eu vou permitir dessa vez. I'll allow you this time. I'll allow you this time. Eu vou te permitir dessa vez, tá? Do lado, nós temos once. Once, que nós já falamos aqui na aula, significa uma vez, once. E embaixo, nós temos three times. Olha aí, three times, três vezes, tá? Então, uma vez você tem once, duas vezes você tem twice, e três vezes já não tem mais nenhuma palavra específica. É three times, four times, five times, ok? Do lado de three times, nós temos today, today, que significa hoje, today. Embaixo, na primeira coluna, nós temos tomorrow, tomorrow, que significa amanhã, tomorrow, tá? Do lado nós temos the day before yesterday, the day before yesterday, né? Então, the day before yesterday é anteontem, tá? Before significa antes e yesterday significa ontem. Yesterday, ontem. Então, the day before yesterday é o dia antes de ontem, que é anteontem, beleza? E aí, na última linha, nós temos tonight. Tonight é você falar de hoje à noite. Por exemplo, tá de tarde no almoço, você tá combinando com seu amigo de ir numa festa hoje à noite. Então, you are combining to go to a party tonight. A party tonight, uma festa hoje à noite, tá? E pra gente fechar, do lado de tonight, nós temos too late. Too late é muito tarde, é tarde demais, tá? Então, por exemplo, you arrived too late. Você chegou tarde demais, você chegou muito tarde. You arrived too late, ok? Vamos aí para nossa terceira tabelinha, onde nós vamos falar das atividades diárias. Daily activities. Daily activities, tá? São atividades diárias. Primeira aí, vamos continuar na sequência do caranguejo aí, falando a primeira, depois do lado. Aí desce para a linha, fala a primeira, depois do lado. Aí desce para a linha, fala a primeira, depois do lado, tá? Vamos seguir nesse fluxo. Primeiro, então, aí da nossa terceira tabela, nós temos to do the laundry. To do the laundry é você lavar roupas, tá? Já aprendemos essa expressão no curso, então essa aula é boa para reforçar. To do the laundry, lavar roupas. Do lado, nós temos to get up. To get up tem essa entonação quando a gente fala pausado, to get up. Mas quando a gente fala rápido, no spoken English, no inglês falado do dia a dia, nós falamos to get up. To get up, tá? Então, to get up é você levantar, você se levantar da cama, do sofá, de qualquer coisa, sei lá, você tá deitadão, relaxando, sua mãe vira e fala pra você, you should get up. Você tem que levantar, você deve levantar, né? Então, é nesse sentido, tá? Na linha de baixo, nós temos to have a snack. To have a snack é você lanchar, né? É você comer um lanche. To have a snack. snack, lunch. Do lado nós temos to have breakfast é você tomar café da manhã, né? Breakfast, café da manhã. Nessa altura do campeonato, eu tenho certeza que você já sabe isso, né? Na linha de baixo nós temos to have lunch, que é almoçar, to have lunch. Do lado, to make a phone call é você fazer uma ligação, tá? Embaixo nós temos to take a nap, to take a nap. To take a nap é você tirar um cochilo. To take a nap, tirar um cochilo, tá? Do lado nós temos to take a shower, to take a shower, você tomar banho, to take a shower, tá? Embaixo nós temos to go to work é você ir ao trabalho, ir trabalhar, to go to work, tá? E para finalizar a terceira tabela nós temos to watch TV, ó, watch TV, assistir TV, beleza? Bom, tranquilo, né? Vamos entrar então aí na nossa quarta tabelinha, onde nós vamos falar de sentimentos e emoções. Feelings and emotions. Feelings and emotions, tá? Olha aí, sentimentos e emoções. Primeiro aí da nossa tabelinha nós temos to be thirsty. Repara na pronúncia dessa palavra. Thirsty. Tá? Então, thirsty. Você tem que focar bastante no thirsty, que é uma palavra que tem uma pronúncia meio enrolada, digamos assim, né? E aí, quando você aprende essa palavra, thirsty, thirsty, naturalmente, outras palavras que você for acrescentando no seu vocabulário, ela vai se tornar mais fácil de você aprender, de você pronunciar, porque você já pegou o jeito, você já pegou a didática, sabe? Thirsty. É só você dar uma dobradinha na língua. Sabe quando a gente fala L? L. A sua língua dobra quando você fala L. L. Então, o thirsty é a mesma coisa. Você dá uma dobradinha na língua. Thirsty, tá? Toma muito cuidado com isso. E to be thirsty significa estar com sede, tá? Vamos pra do lado. A expressão do lado é to be cold. To be cold é você estar com frio, tá? Cold significa gelado, mas também faz essa menção a estar com frio. Então, to be cold é você estar com frio, tá? Na linha de baixo, nós temos to feel good. To feel good é você se sentir bem, é você estar bem. To feel good. Do lado, nós temos to feel tired. To feel tired. Tired significa cansado, tá? Então, to feel tired é você estar cansado, se sentir cansado, ok? Embaixo, na última linha, nós temos to be in love. To be in love. To be in love significa você estar apaixonado, tá? To be in love seria uma tradução estar em amor, né? Estar sentindo amor. Então, é estar apaixonado. E do lado, para finalizar essa tabelinha, nós temos to be late. To be late é você estar atrasado, tá? Late é atrasado ou tarde demais. Então, to be late é você estar atrasado.
Bom, agora vamos entrar na próxima etapa da nossa aula, que nós vamos aprender algumas frases e expressões em inglês separadas por alguns tópicos, tá?
O primeiro nós temos aí how to be kind and polite, né? Kind é gentil e polite é educado, polido, tá? Então, como ser gentil e educado? How to be kind and polite. Vamos ver aí, a primeira nós temos a expressão awesome. Awesome é uma expressão que cabe em tudo quanto é lugar. Significa impressionante, sensacional.
Awesome, você pode
tá?
encaixar em vários momentos, que é uma reação, quando você acha alguma coisa incrível, tá?
Segundo, nós temos congratulations. Congratulations significa parabéns, mas não é o parabéns de aniversário, tá? É o parabéns por ter desenvolvido uma ação, por ter feito alguma coisa, por um trabalho. É esse tipo de parabéns. Congratulations, ok? Próximo, nós temos excuse me. Excuse me pode significar desculpa. Excuse me pode significar com licença. E excuse me também pode significar um não entendi, né? É um não entendi, tipo assim, alguém tá falando alguma coisa, você fala, excuse me, could you repeat, please? Desculpa, eu não entendi, né? Você pode repetir, por favor? Então, excuse me também tem esse sentido, tá?
Ele pode ser desculpa, pode ser com licença e pode ser um não entendi, no sentido da pessoa repetir o que ela falou para você, ok? Próxima expressão nós temos just a moment, please. Just a moment, please. Just a moment, please significa só um momento, por favor, tá? Just a moment, please. Só um momento, por favor, ok? Próximo nós temos good morning. Good morning significa bom dia. E good afternoon significa boa tarde, tá? Good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. E agora vemos no good evening. Good evening utilizamos para cumprimentar, quando você está chegando, cumprimentando uma pessoa. Ele significa boa noite. E embaixo nós temos o good night. Good night é quando você está se despedindo, de despedida, tá? Também significa boa noite. Eu dei o exemplo aqui do restaurante para vocês. Quando você chega no restaurante, você fala good evening, porque você está chegando, você está cumprimentando, né? Good evening, boa noite. E quando você chega, quando você vai embora, você fala good night, né? Você está se despedindo, você está dando tchau. É um boa noite de despedida, good night, ok? Vamos aí para a próxima frase, nós temos. I'm so pleased to meet you. I'm so pleased to meet you. I'm so pleased to meet you significa estou muito feliz em conhecê-lo ou conhecê-la, tá? I'm so pleased to meet you. Próximo nós temos it's good to see you again. It's good to see you again. É bom vê-lo novamente, é bom vê-la novamente. It's good to see you again. Próximo. It's good to have you here. It's good to have you here. É bom ter você aqui. It's good to have you here. E o próximo nós temos it's good to see you. It's good to see you. Significa é bom ver você. É bom vê-lo, vê-la, tá? It's good to see you. Seguindo a lista, nós temos o próximo. May I help you? May I help you? May I help you? Significa posso te ajudar, né? Posso ajudar? May I help you? Próximo, nós temos o please, que é o por favor. Please, please. Próximo, see you later, ou see you later, ou see you, tá? Que significa até logo, see you later, até logo, vejo você mais tarde, tá? Próximo, nós temos sorry, sorry, que significa desculpa, sorry. Próximo, nós temos o thank you, significa obrigado, obrigada, né? Próximo, nós temos that would be great, isso seria ótimo, né? That would be great, great é ótimo, pode ser grande, mas também pode significar uma coisa ótima, maravilhosa, incrível, tá? Então, that would be great, isso seria ótimo, isso seria maravilhoso, nesse sentido, tá? Penúltimo aí, nós temos very good significa muito bom, very good, that's very good, isso é muito bom, tá? E por último, not at all, not at all, quando falamos pausadamente, e quando falamos rápido, falamos not at all. Not at all é de modo algum, né? Então, por exemplo, você vai falar, alguém pergunta, você tá afim de ir na festa? Aí você fala, not at all, de modo algum, não tô afim,
então,
não.
Vamos partir
para o segundo tópico, que é conhecendo alguém pela primeira vez. Meeting someone for the first time. Meeting someone for the first time é conhecendo alguém pela primeira vez. Vamos ver aí as frases. Você está acompanhando comigo no corpo da aula e está repetindo a pronúncia em voz alta, né? Tenho certeza que você está seguindo nossas práticas de estudo ativo, beleza? Vamos lá, primeira frase você tem. Hey, what's up? Hey, what's up? É um jeito informal de você falar. E aí, né? Qual a boa? Quais são as novidades, né? What's up significa isso. Qual é a boa? Quais são as novidades? O que está acontecendo, né? Tanto que o aplicativo WhatsApp, WhatsApp veio dessa expressão, what's up, tá? Porque as pessoas utilizavam inicialmente para contar as novidades, né? Conversar entre si. Então, WhatsApp veio dessa expressão, tá? Segunda frase aí nós temos... I've heard so much about you. I've heard so much about you. Eu ouvi muito sobre você. I've heard so much about you. Ok? Próximo. Have we met before? Have we met before? Have we met before? Já nos encontramos antes? Have we met before? Próximo. Nice to meet you. Nice to meet you. Muito prazer em conhecer. Nice to meet you. Próximo. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Prazer em conhecê-lo, né? Encantado em conhecê-lo, em conhecê-la. É nesse sentido, tá? Pleased, encantado, né? Prazer, com prazer. Pleased to meet you. Próximo. My pleasure. Pleasure. My pleasure. O prazer é meu. My pleasure, tá? Pleasure é prazer. Próximo, see you, que nós já vimos aqui. See you, até mais. E o próximo, where do you live? Where do you live? Where do you live? Onde você mora? Where do you live? Penúltimo, nós temos, where are you from? Where are you from? Where are you from? De onde você é? Where are you from? E por último, nós temos, where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? É de onde você vem, tá? Where do you come from? Ok? Concluímos aí esse tópico. Vamos entrar agora no próximo tópico, que é demonstrando interesse. Showing interest. Showing interest. Demonstrando interesse, né? Temos uma aula aqui onde nós falamos somente de expressões demonstrando interesse numa conversa, tá? Então, se você perdeu, volta lá, que também é bem interessante. Vamos aí na primeira expressão para demonstrar interesse. Nós temos o really. Really. Really significa sério, né? Quando você está surpreso. Sério? Really? Tá? Segundo, nós temos that is interesting. That is interesting. That is interesting significa interessante, tá? Isso é interessante. Próximo, nós temos how was your weekend? How was your weekend? Como foi o seu final de semana? How was your weekend? Ok? Próximo nós temos no way. No way. No way é de jeito nenhum, de maneira alguma, tá? No way. É uma demonstrando você, é surpresa, interesse aí. Próximo. I can't believe that. I can't believe that. Não acredito nisso. I can't believe that. Tá? Próximo. You're kidding me. You're kidding me. You're kidding me significa você tá brincando, né? Você tá de brincadeira comigo, tá? Próximo. You doing okay? You doing okay? Né? Ou pode ser are you doing okay? Are you doing okay? Né? O are, muitas vezes, ele é omitido, né? Ele fica oculto. A pessoa vai direto e fala, you doing okay? Ao invés de, are you doing okay? Tá? E significa, você tá bem, né? Como você tá? Você tá bem? Are you doing okay? Ok? Próximo, nós temos nice. Nice, que é legal. Nice, that's nice. Isso é legal. Penúltimo, nós temos right. Right, que significa certo, né? Quando alguém tá falando uma coisa, você fala, aham, certo, certo, aham. Aí você vai e fala, that's right, E por último, how was your day? How was your day? Como foi o seu dia? How was your day?
Vamos né? Agora entrar tranquilo, né, pessoal? Tópico da aula, né, avançando aí, é 20 perguntas básicas em inglês, né? São perguntas comuns do dia a dia que a gente acaba sempre vivenciando, né? Tanto a gente fala quanto a gente ouve por aí, tá? Então, 20 basic English questions. 20 basic English questions, tá? Vamos na primeira aí da lista, você tá acompanhando comigo no corpo da aula. A primeira nós temos. Are you hungry? Are you hungry? Are you hungry? Que significa, você tá com fome, né? Está com fome. Are you hungry? Tá? Segundo, is lunch ready? Is lunch ready? Is lunch ready? O almoço está pronto? Is lunch ready? Tá? Não deixa de repetir a pronúncia aí comigo, beleza? Próximo nós temos, are you thirsty?
Are you thirsty? Are you thirsty? Está com sede? Are you thirsty? Ok? Próximo nós temos. Are you ready to order? Are you ready to order? Are you ready to order? Significa, você está pronto para pedir, né? Já sabe o que você vai pedir. Are you ready to order? Né? Geralmente num restaurante, tá? Próximo nós temos. What time is it? What time is it? What time is it? É para você perguntar que horas são. Hey, what time is it? Que horas são, né? Próximo. What day is it today? What day is it today? Né? Que dia é hoje? What day is it today? Que dia é hoje? What day is it today? Ok? Próximo. Are you married or single? Are you married or single? Você é casado ou solteiro? Are you married or single? Are you married or single? Você é casado ou solteiro, tá? Próximo. How is the weather? How is the weather? Como está o clima? Como está o tempo, né? How is the weather? Próximo. How much? How much? How much significa quanto custa, qual é o valor, quanto é, né? Quando você quer saber o valor de alguma coisa. How much, tá? Próximo. Where is the restroom? Where is the restroom? Onde é o banheiro, tá? A gente utiliza restroom geralmente para banheiros assim, mais formais, uma situação que você tá num restaurante, tá? Uma situação assim. Aí você utiliza restroom, porque banheiro também pode ser bathroom, tá? Então, where is the restroom? Onde é o banheiro? Próximo nós temos, what time? What time significa que horas, mas não quando você quer saber as horas. É quando você quer saber que horas está agendada a reunião, que horas é o compromisso, e nesse sentido, tá? What time? Próximo, do you have any children? Do you have any children? Você tem filhos, tá? Children é filhos, tá bom? Lembra que child, sem o R, E, N aí no final, é criança, tá? Então, child, criança, children, filhos, tá? Até a pronúncia muda. Do you have any children? Você tem filhos, né? Seguido de, do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? Você tem irmãos, né? Ou irmãs, tá? Do you have any brothers or sisters? Em seguida, nós temos. Do you have any siblings? Do you have any siblings? Siblings é uma palavra que significa irmão e irmã, né? Então, também serve para você ter irmão, tá? Siblings é irmão e irmã, os dois juntos. Do you have any siblings? Tá? Próximo nós temos, could you do me a favor? Could you do me a favor? Could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Could you do me a favor? Não deixa de repetir a pronúncia aí, hein, galera? Pelo amor de Deus. Quero que vocês saiam daqui craque nessa aula. Vamos lá. Próximo. Can I help you? Can I help you? Can I help you? Posso ajudar? Can I help you? Próximo nós temos, what is the meaning of ta-na-na? What is the meaning of ta-na-na? Né? É quando você pergunta qual é o significado de ta-na-na, de tal coisa, né? Aí você vai e fala o que você quer saber o significado, né? Então, what is the meaning of ta-na-na? What is the meaning of ta-na-na? Tá? Embaixo nós temos, what does ta-na-na mean? What does ta-na-na mean, né? O que tananã significa? What does mean? O que significa, tá? Próximo nós temos. What do you think about tananã? É quando você pergunta o que você acha sobre, aí você completa, né? O que você acha sobre a Fernanda ter falado isso? É mais ou menos assim, tá? What do you think about Fernanda saying that thing? What do you think about, ok? Próximo nós temos. Are you okay? Are you okay? Você está bem? E próximo. When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? When is your birthday? Tá? E próximo. Could you please speak more slowly? Could you please speak more slowly? Você poderia falar mais devagar, por favor? Could you please speak more slowly? Ok? Tranquilo, né? E agora, o último tópico para a gente fechar a aula com chave de ouro é uma maneira de você entender, de você saber se o nativo compreendeu, né? Ou se até mesmo você compreendeu corretamente, né? No português, a gente usa o que, né? Quando alguém fala alguma coisa que você não entende, você fala o quê? E aí, quando a gente não entende, a gente vira e fala assim, né? Só que no inglês, isso soa um pouco rude se você usar what, tá? What significa o quê? Mas não, a gente não fala dessa forma quando a gente não entende uma coisa no inglês, né? No português, alguém fala alguma coisa que você não entende, você fala quê? E a pessoa repete. Mas no inglês, se alguém falar alguma coisa que você não entender, você não pode falar what. What soa muito rude, soa meio grosseiro, tá? Então você pode substituir por excuse me, a gente aprendeu aí, né? Excuse me, que se pede, é tipo desculpa, não entendi, né? Excuse me, você pode falar sorry, sorry é também desculpa, né? Você fala sorry, né? Ou você pode falar come again. Come again significa mais ou menos um repete, né? Um fala de novo, né? É nesse sentido, tá? Vamos ver aí as expressões que nós temos para a gente poder utilizar quando a gente não entende o que o outro está falando. Vamos acompanhando aí na listinha. Primeiro, sorry, did you get it? Sorry, did you get it? Desculpa, você entendeu? Você pegou? Você, né, pescou? É mais ou menos nesse sentido, tá? Sorry, did you get it? Próximo nós temos, can you say it again, please? Can you say it again, please? Você pode falar mais uma vez, por favor? Can you say it again, please? Próximo nós temos. Can you understand what I mean? Can you understand what I mean? Você consegue entender o que eu quero dizer, o que eu tô falando, né? Can you understand what I mean? Ok? Próximo nós temos. Can you come again, please? Can you come again, please? Você pode repetir, por favor? Você pode falar mais uma vez, por favor? Can you come again, please? Né? O próximo nós temos. Come again, please. E aí você já não está fazendo uma pergunta, você está exclamando. Come again, please. Repete, por favor. Fala de novo, por favor, tá? Próximo nós temos. Excuse me. Excuse me. O excuse me, ele significa, na maior parte das vezes, com licença. Mas também pode ser, você pode utilizar quando você não entende o que o outro fala. E é a maneira mais educada e que eu mais indico para você utilizar, tá? Caso um nativo, um fluente, está falando muito rápido e você não entende, você fala, excuse me, could you repeat, please? Excuse me, could you repeat, please? Tá? Então, excuse me, ele fala, com licença, não entendi, tá bom? É desse jeito. A próxima aí nós temos, what did you say? What did you say? O que você disse? What did you say? Tá? Essa é mais informal também. Penúltimo nós temos, I'm sorry, I don't think I got it. I'm sorry, I don't think I got it. Desculpa, acho que não entendi. I'm sorry, I don't think I got it. Ok? E por último nós temos, what's that? What's that? Que é muito informal, gente. Você só fala what's that quando você tiver, sei lá, com seu melhor amigo, com seu primo, sua irmã, pessoa muito íntima, tá? Que é o nosso famoso quê? Tá? What's that? Quê? Então, o que eu mais indico para vocês utilizarem, principalmente se você estiver conversando com uma pessoa que você não conhece muito, é o excuse me, tá? Quando a pessoa, ou você não entende o que a pessoa fala, ou então a pessoa não entendeu o que você fala, é provável que ela também fale isso para você. Excuse me, could you repeat, please? Desculpa, você pode repetir, por favor? Não entendi, né? Então, o excuse me, could you repeat, please, tem esse sentido. Beleza, pessoal? Bom, concluímos então aí a nossa aula, onde nós demos início a conversações, né? Aprendemos coisas básicas, que é pra gente se expressar, falar de momentos do dia, algumas atividades diárias, né? algumas expressões de como ser educado, como demonstrar interesse, algumas perguntas básicas que fazem parte do nosso dia a dia, entre outras. Daqui para frente a gente vai começar a se aprofundar mais ainda nesse assunto de conversações. As aulas vão ficar cada vez mais legais. E agora eu quero que você faça o estudo ativo da aula, né? Não vai ficar aí de braço cruzado, deixando entrar no ouvido e sair no outro. Tem que fazer valer a pena, botar a mão na massa e ter resultados bons, beleza? Então o estudo ativo da nossa aula é você simplesmente transcrever a mão para o seu caderno. Eu já falei todos os benefícios que essa atividade traz para você mesmo, você exercita o seu cérebro a pensar em inglês e faz com que você se torne cada vez mais um ser pensante da língua inglesa, se familiarizando com a língua e tornando isso cada vez mais fácil, mais habitual para você. Tá bom? Então não deixa de praticar o estudo ativo. Se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição. Você sabe onde nos encontrar. Manda um alô, manda um sinal de fumaça, manda um e-mail, uma mensagem, o que você quiser. A gente sempre vai te responder. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.